É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E está no ar o Ainda Bem que Faz Essa Pergunta da Rádio Observador. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, neste início de semana falamos de divisões na União, convicções, terremoto na Justiça, mas Júlio, começamos por convicções comunistas.
É mesmo, será que o líder do PCP decidiu ir até ao fim com elevar o PCP?
Ontem voltou a reafirmar convicções e fez até declarações surpreendentes, Júlio.
É, sem dúvida, Carla. Ontem, no encerramento da festa, ou no encerramento do congresso do PCP, que nos Açores, onde Jerónimo de Sousa também lá esteve, o líder do PCP comportou-se outra vez como aqueles treinadores de futebol que vêm na sua equipa a perder, os adeptos a ficarem descontentes, mas dizem que vão morrer com as suas convicções. Ou seja, com o estilo de jogo que impuseram e que acham que é o melhor em todas as circunstâncias, nunca o adaptando ao momento do jogo ou do adversário. Ora, Jerónimo de Sousa, como disse, parece esse treinador. Não sei avaliar se é uma virtude ou um defeito ir até ao fim com as nossas convicções, mesmo que a maioria entenda que estão erradas, até porque as maiorias também, não sei se são lei no pensamento, no que ao pensamento diz respeito. Mas há convicções e convicções. O líder do PCP, entre muitas outras coisas, disse ontem, nesse encerramento do Congresso, que há no nosso país uma tentativa de imposição de um pensamento único e de criminalização da dúvida ou da opinião diferente. Ora, na dúvida quase podíamos pensar que a Coreia do Norte e a Rússia, regimes que o PCP se recusa a criticar, são dois bons exemplos de democracia e de pensamento livre.
Olha, e alguém com responsabilidades na Justiça pode vir esclarecer o país sobre o que se passa com os processos judiciais que envolvem dados pessoais?
Está lançada uma enorme confusão sobre isto por causa de um acórdão do Tribunal Constitucional.
E está porque essa decisão do Tribunal Constitucional afirma que as polícias ficam impedidas de aceder a dados das comunicações de suspeitos criminais. Esta decisão tem efeitos retroativos a 2008 e estão em causa milhares de processos em curso ou investigação. O próprio Ministério da Justiça admite que este acórdão pode ter um relevante impacto na investigação, detecção e repressão de crimes graves. E o Procurador-Geral Adjunto Alípio Ribeiro afirmou ao Diário de Notícias que são 14 anos de ação penal que podem ir abaixo. A confirmar-se este impacto pode ser um terremoto numa Justiça que já não tem grande saúde, como sabemos, não é? E, portanto, é muito importante que o Ministério da Justiça esclareça rapidamente o país do que está verdadeiramente em causa e o que pode e deve ser feito para evitar esse terremoto.
Olha, para falar em convicções, há pouco os militares da Azovstal ou do batalhão da Azov estão dispostos a morrer com elas.
Já garantiram que não se rendem, não é, Júlio?
Parece ser unânime que não vão resistir a um esperado ataque russo que visa simplesmente aniquilá-los ou destruí-los. Como já aqui ouvimos várias vezes por especialistas militares, um militar nunca se rende, prefere mesmo morrer a render-se, faz parte do código de conduta. Ontem, dois dos militares do batalhão Azov, que estão no exterior da cirurgia, deram uma conferência de imprensa por vídeo, onde se queixaram de terem sido deixados ficar sozinhos nestes 8 anos a defender Mariupol, sabedores que a grande ofensiva russa um dia ia acontecer. Nunca tiveram apoio militar, nem dos governos ucranianos, ao longo destes 8 anos, nem do Ocidente. E referem que foi construída uma narrativa de radicais de extrema-direita, tanto pela Rússia como pelo Ocidente. O seu combate pela defesa de Mariupol fará certamente deles uns heróis recordados e admirados na história da Ucrânia. Por isso, dizem que são e foram sempre radicais, mas na defesa da cidade. Disse também, não duvidamos, como de resto tem visto, mas os símbolos das suas bandeiras, a lembrar a suástica de Hitler, não foi uma boa estratégia para quem queria ser apenas considerado radical na defesa de Mariupol.
Bem, será que a União Europeia vai conseguir manter-se unida nas sanções à Rússia?
Paulo, até agora tem conseguido, mas ao sexto pacote começaram as divergências.
Agora as sanções propostas começam a doer, não é? Para muitos países que são muito dependentes da energia e, sobretudo, do petróleo russo. E a ideia de deixar de comprar a matéria-prima Moscovo até ao fim deste ano não está a ser aceita nem pela Hungria, nem pela Eslováquia, nem pela República Checa. Todos estes países dependem a mais de 50% do petróleo russo e não têm como, em poucos meses, encontrar fornecimentos alternativos. Portanto, vamos ver como é que a União Europeia resolve este problema da melhor forma, porque é muito importante continuar unida contra a Rússia e contra a agressão à Ucrânia.
Paulo Ferreira e Júlio Magalhães e as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã, à nova edição, sempre
seguir ao Jornal das Sete.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.